programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. Radio Classique.
Ora, vivam muito, boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de mim mesmo, o Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Temos ainda o podcast disponível sempre no site da radioalfa.net. Estamos a acompanhar o segundo jogo da 29ª jornada do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já iniciou ontem com um empate 1-1, o Famalicão 1, Moreirense 1. Neste momento joga-se o AVS Vitória Sport Clube de Guimarães. Vamos com 30 minutos de jogo e as equipas já estão empatadas 1-1. Os temas principais de hoje: futebol, Campeonato Nacional 2, o Lusitanos de Samora está agora no terceiro lugar do grupo C, com menos 3 pontos do primeiro. A 5 jornadas do fim do campeonato, o Lusitanos de Samora depende de si próprio para recuperar a liderança, ou seja, o primeiro lugar. Para isso, não pode perder mais pontos. Hoje, em casa do Nîmes, novo líder, a ordem de Hélder Esteves vai ser vitória e trazer os 3 pontos para casa. No campeonato CDM Liga de Paris-Île-de-France, Regional 1, quando faltam ainda 4 jornadas para terminar o campeonato, os portugueses da Vilizi já garantiram o primeiro lugar e a conquista do pentacampeonato. É o primeiro clube na história desta competição a conseguir 5 campeonatos em 5 anos consecutivos. Amanhã em Argentói, os portugueses de Argentói recebem os portugueses de Garças para esta mesma competição. Para além de ser um derby português, o segundo lugar pode estar em jogo. No Distrital da Liga de Paris, trabalhadores portugueses de Pierrefitte também garantiram o primeiro lugar, sobem para a divisão do Regional 2 na próxima época. Convidados de hoje, Henrique Mendes, em direto de Nîmes, está a acompanhar o Lusitanos de Samora, Rafa, dos portugueses da Vilizi, Fernando Nogueira, presidente dos portugueses de Argentói, Paulo Fernandes, presidente dos portugueses de Garches, e ainda Joaquim Fernandes, presidente dos trabalhadores portugueses de Pierrefitte. Tudo isto após um pequeno intervalo. Até já. Ora, 10 minutos passados das 17 horas, vamos dar início aos temas do desporto associativo de hoje. Vamos de imediato para o Campeonato Nacional 2, Grupo C, Estádio des Antonins, em Nîmes. Está lá o nosso colega Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos.
Henrique, o Lusitanos de Samora, na última jornada, venceu o derby com o Creta e Lusitanos, por 2-1. Ora, a minha questão é, foi uma vitória justa frente ao Creta e Lusitanos?
Claro que foi uma vitória justa, só para ganhar, essa foi uma vitória justa, sim.
Neste momento a classificação está assim estabelecida, primeiro é o Olímpico de Nîmes, que tem 47 pontos, seguido do AS Cannes com 43, o Lusitanos caiu para a terceira posição após a derrota em Graça, tem 44 pontos. Atualmente, como eu dizia, está no terceiro lugar, a 6 jornadas do fim do campeonato, o Lusitanos, apesar disso, depende ainda de si próprio para recuperar o primeiro lugar. Achas que vai ser possível?
Vamos ver hoje como é que será, mas também se não é hoje, talvez ainda podemos ter esta sorte, talvez ainda jogar esta vontade de atacar o primeiro lugar. O principal vai ser só a tabela classificativa no final do campeonato, ou seja, só em maio. Seja o que for hoje, ainda não está tudo decidido. Talvez o Nîmes pode pensar que já está longe, uma vitória. O empate ainda será muito positivo do facto que nós ganhamos lá em casa o Nîmes 2-0, que o facto de fazer um empate dará uma vantagem no confronto direto frente ao Nîmes, ou seja, no caso de empate frente ao Nîmes, os visitantes estariam à frente do Nîmes, e caso com uma vitória ainda seria uma mais-valia, claro, no facto de talvez ainda passar no primeiro lugar, né? Depois também tudo depende também do resultado do Cannes em Glasgow, Londres, que será frente às duas equipas. Isto são coisas que não dependem de nós, só dependemos de hoje em que, em caso dos crocodilos de Nîmes, e vamos ver como que será, mas temos que agarrar o que vai ser um grande jogo, vai ser a porta fechada, mais de 7 mil pessoas já estão garantidas aqui no estádio de Antonã, quer dizer, vai ser um grande jogo, e só dá uma motivação extra aos jogadores que vão estar presentes em campo.
O Nîmes que é considerado também, passo a expressão, um dos tubarões do Nacional 2, não é?
Sim, claramente, o Nîmes que desceu do Nacional no ano passado, não estava permitido nas contas de descer da divisão, e claro que o Nîmes tem que ter vontade de recuperar o mais rápido bem possível a sua história e a sua posição na futura Liga 3, que vai ser oficializada no próximo ano. Mas lá está, nós também estamos a jogar a nossa parte, e vamos jogar a nossa parte até o fim, enquanto esta sorte, e podemos jogar também esta etiqueta mais para cima, vamos acreditar em nós também até o fim.
Ora, refazendo aqui uma perspectiva do que resta do campeonato, como disse, restam 6 jornadas para até o final, mas desde já, hoje, o Lusitanos, se vencer, pode vir de Nîmes novamente no primeiro lugar, dado que o Cannes vai jogar em Grasse, onde o Lusitanos deixou, há 15 dias, deixou lá 3 pontos. E isso pode ser uma mais-valia para o Lusitanos, se o Cannes também lá perder, não é?
Sim, não confio neste aspecto. O Grasse e o Cannes são clubezinhos, e o Grasse, de vez em quando, precisa de algumas notinhas, e já começa-se a falar aqui que há algumas malitas, também já estou a se procurar por isso. Para mim, não há. Estou mesmo focalizado aqui no nosso jogo aqui em Nîmes. Mesmo para mim, um empate será um bom resultado, ainda estaremos a 3 pontos, sabendo que o Nîmes tem que enfrentar o Cannes justamente nas próximas semanas. Quer dizer que depois é só agarrar a nossa vontade e fazer que Deus quiser também, vamos ver.
Achas que este nível de competição também existe o que disseste, essas notinhas de trocas de vez em quando?
Sim, existe, já na minha experiência do nível amador, já sei, já vi, já tudo se sabe a este nível, e claro que basta um jogador falar com outro jogador, ou isso, aquilo também. Vamos ver, mas bom, para mim só pode ser uma surpresa, ver o Grasse talvez ganhar, o mesmo talvez contrariar os planos do Cana, mas não, fico com esta dúvida.
Ora, seja o que for, haja o que houver, o Lusitano está dependente só de si próprio, terá que vencer.
Exatamente.
Terá que vencer hoje e depois vencer também frente ao Cannes, e vencer todos os jogos até ao final do campeonato. Restam 6 jornadas para chegarmos ao final do campeonato, e ora, está tudo nas mãos do Lusitano, se quiserem subir da divisão.
Nos pés
e na cabeça.
Sim.
Ora, uma eventualidade, esperemos que não, se o Lusitanos perder hoje, pode abandonar essa ideia do primeiro lugar, não é?
Não, porque mesmo com 6 pontos, o facto de saber que o Nîmes ainda tem que jogar o Cannes, ainda tem que ter um calendário também muito complicado, ainda tem que ir à casa do Andrézieux, que é um clube também muito, muito complicado, sempre um terreno complicado. Também ter essa sensação que ganhar hoje os Lusitanos pode ser talvez um relaxamento, talvez, inconsciente do Nîmes, e neste campeonato basta um relaxamento para contrariar os planos e fazer as cartas outra vez tudo com esta incerteza. Por isso, não, é também, mesmo uma vitória do Nîmes, que é de ir assim por 5 jornadas.
Mas, Henrique, o meu raciocínio é que o Lusitanos, por enquanto, está dependente dele próprio, mas se perder contra o Nîmes, já fica dependente de outros. Ora, Henrique, boa continuação, obrigado pela tua passagem, boa continuação e um bom acompanhamento ao Lusitanos de Samora em Nîmes. Boa tarde. O Lusitanos, que neste momento é terceiro da tabela classificativa, está a 3 pontos do Nîmes, e é lá que joga hoje no estádio de Zantonã em Nîmes, frente ao Olímpico de Nîmes, que atualmente é o líder da competição. Já o Cano, que é segundo classificado, vai jogar a casa do Graça, que há 15 dias fez a gracinha de bater o Lusitanos e passar-lhe também para a frente, atirando com o Lusitanos para o terceiro lugar. Outro Lusitanos, mas estes agora de Thionville, de para os lados de Metz, no Nacional 2, Grupo B. Esta equipa do Lusitanos de Thionville mantém-se isolado na primeira posição do grupo, com mais 10 pontos sobre o segundo classificado. Na classificação temos o Lusitanos de Thionville com 53 pontos, segundo o FC Burjas com 43, seguido do Agnew com 37, conjuntamente com o Dieppe, e o Furiani Agria tem 36 pontos na quinta posição. A 25ª jornada joga-se hoje também a partir das 18 horas. Lusitanos de Thionville recebe o Feni Olnoa, oitavo da tabela classificativa com 33 pontos, no estádio Gontranche, em Thionville. Vamos passar para os campeonatos aqui da região de Paris, campeonato do CDM, Liga de Paris e de França, Regional 1, e já temos connosco o Rafa, dos portugueses Vilizy, que saudamos com boa tarde, Rafa.
Boa tarde para todos.
Obrigado, Rafa, por estar uma vez mais disponível a participar aqui no Desporto Associativo e aproveito para dar os parabéns a todo o grupo dos portugueses da Vilizy, que a 4 jornadas do final do campeonato já se tornaram pentacampeões no Regional 1 do campeonato CDM. São a primeira equipa a conseguir vencer este campeonato em 5 anos consecutivos. Confirma que os portugueses são atualmente a melhor equipa do CDM?
Confirmo, os resultados falam por si. Somos os campeões em título, revalidamos o título, pentacampeonato, acho que fala por si mesmo. Sem dúvida que a nossa hegemonia no campeonato domingo de manhã, da Regional 1, é notável e é indiscutível.
Ora, com o campeonato ganho, agora, vão-se preparar para a taça?
Sim, mas até lá queremos continuar a competir na máxima força. Ainda temos 2 jogos de campeonato, se não estou em erro, até ao jogo da taça. Amanhã temos um grande jogo contra, se não estou em erro, o segundo classificado.
Com o Val d'Europe, exato.
O Val d'Europe, uma equipa que pratica um bom futebol, uma equipa que tem muita fisicalidade, é um jogo sempre muito bem disputado, com respeito de ambas as partes, e amanhã entraremos em campo com a ambição de sempre, de continuarmos a ganhar, e a melhor forma de nos prepararmos para a meia-final da taça é sendo sérios, continuar a jogar da mesma forma, e melhorar cada vez mais, porque a nossa ambição e a nossa fome de títulos é cada vez maior.
Ora, a taça que vai ser disputada a dia 26 de Abril, jogam frente ao Sancir Luso, é um derby entre vizinhos numa meia-final 100% portuguesa. O outro jogo será o Ivrido Esportiva Vimaranense frente aos portugueses de Argentói. Rafa, quer arriscar-se a fazer aqui o prognóstico para a final?
Não vou arriscar. É complicado e realmente são 4 jogos muito imprevisíveis. O nosso jogo, como você referiu e bem, é um derby histórico entre equipas portuguesas do departamento de Yvelines. É um derby que já é conhecido, muita gente sabe o que significa para ambas as equipas este derby. E sabemos muito bem que o nosso adversário vai vir com muita ambição de nos vencer e de alcançar a final, o que é legítimo. E nós também iremos respeitar o adversário com a maior seriedade, possível. E como te referi anteriormente, vamos trabalhar até lá chegar para tentar defrontarmos os limianos de Sancier na máxima força. Em relação à outra meia-final, também é um jogo muito equilibrado entre duas boas equipas. duas equipas que conhecemos muito bem. O Ivry, uma equipa se calhar com um futebol mais atraente, um futebol mais bonito, mais técnico, mas uma equipa mais jovem, uma equipa que está em crescimento e não tenho dúvidas que dentro de alguns anos estará na luta do título, já está cada vez mais perto. É uma equipa muito, muito jovem, mas com muita qualidade. E o Argentoia é uma equipa mais física, mais de ambição, de raça, e uma equipa que tem muitas qualidades individuais também, sobretudo a nível defensivo. Acho que, se não estou em erro, é a seguir a nós, é a equipa com menos golos sofridos no nosso campeonato. E pronto, será um jogo muito, muito dividido. Muito sinceramente, não arrisco em nenhum prognóstico, num jogo ou noutro.
Ora bem, antes de continuarmos a falar sobre o campeonato do CDM e o que vem aí pela frente, gostaria que me falasse também do evento que vai decorrer no dia 20 e 24 de abril, a partir das 9 horas, o chamado Stage de Foot, e no qual os portugueses Vilizi também estão envolvidos na organização. O que é que vai acontecer, Rafa?
Exatamente, falou num aspecto importante que eu queria falar também. Nós é a segunda vez que acontece. Temos o treinador da equipa B, o Paulo, tem uma parceria com a Academia do Sporting, e pelo segundo ano vai haver alguns treinadores da formação do Sporting, inclusive se não estou em erro, ou o treinador dos Júniors ou da equipa B, que estará presente. Não quero estar a dizer nenhuma asneira, mas eu acho que foi essa informação que obtive. E será um mini estágio durante o período de férias das crianças, em que acho que teve uma grande aderência, com pouca publicidade. Por acaso é um assunto que pouco falei com a direção e com o Paulo, mas acho que é um evento que teve muita aderência e sem dúvida que é uma semana fantástica para as crianças, de muita aprendizagem talvez uma das melhores academias do mundo, não é? De futebol, de formação.
Ora bem, Rafa, isto é um estágio de fute para crianças entre os 7 e os 18 anos, rapazes e raparigas. Os lugares estão limitados a 50 lugares. Quem quiser intervir, quem quiser participar, como é que podem fazer?
Ou seja, através do Facebook, da página do Vélizi ou Instagram. E se não estou em erro, também na publicação está lá o número da pessoa que devem contactar.
Exato, eu posso até referir, mencionar aqui o número que tenho à frente, claro, à frente de mim, que é o 06 12 18 16 22. Repito, o número a contactar é o 06 12 18 16 22. E isto tem uma data limite para as inscrições?
Não sei se tem data limite. Mas sei que há uns dias atrás tive a informação que tem tido uma enorme aderência e não devem haver muitos lugares disponíveis. Por isso, quem nos está a ouvir, quem estiver interessado, quem tiver filhos, tem que se despachar para, caso estiver interessado, para obter um lugar neste estágio com a Academia do Sporting.
E qualquer inscrição pode ser a nível particular, não é necessário que esteja inscrito no clube ou é obrigatoriamente necessário?
Não. Qualquer um pode se inscrever. Qualquer pessoa que goste de futebol e que queira passar um momento espetacular pode se inscrever.
Muito bem. Rafa, só para salientar e destacar o jogo que vocês têm amanhã, como referiu, recebem o Val da Rope no estádio João da Neve em Vilizi e Vila Caldeia, a partir das 9h30, jogo para a 10ª jornada do campeonato CDM Regional 1, cujo campeonato já é vosso. Quero fazer um prognóstico para o jogo de amanhã?
Não gosto de prognósticos. Mantenho-me numa...
Ou mantevisão, por
exemplo. Numa posição... Exatamente, prefiro uma antevisão...
Mantevisão, mais simples, exato.
Exatamente. Prognósticos antes dos jogos não existe. Ou seja, a antevisão que posso fazer é o costume. E como já referi ao bocado, apesar de já sermos campeões, vamos manter a mesma atitude. Sobretudo que queremos chegar ao jogo da meia-final com o mesmo ritmo competitivo, ainda melhores com o que éramos, e amanhã entraremos em campo. É um jogo contra o segundo classificado, é um jogo muito difícil, e queremos, e também existe orgulho, existe um símbolo a defender. E no Vélez não existe, ninguém pode baixar os braços, ninguém pode querer infacilidades, e seja a valer, a vitória é sempre o objetivo.
Muito bem, Rafa, muito obrigado por ter passado do Desporto Associativo, boa continuação, e uma vez mais parabéns a todo o grupo dos portugueses.
Obrigado,
boa tarde.
Muito obrigado a todos, e também quero mandar um cumprimento para o Paulo, que vai falar a seguir, do Garches, não é? Se não estou em erro.
Mais daqui a pouco, a seguir ao intervalo.
Exatamente, e para o presidente da Argentai.
Pois, agora já temos o Fernando Nogueira em linha, já está connosco. Já lá iremos, só para dizer antes que os portugueses da Vilizi comandam o Regional 1 com 43 pontos, ou seja, em 18 jornadas têm 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota apenas. Tem o melhor ataque com 52 golos marcados e a melhor defesa, que com apenas 18 golos sofridos. Amanhã jogam em casa frente ao Valderrope no estádio João da Neve, em Vélez e Vila Cublé, jogo da 19ª jornada a partir das 9h30. Vamos de imediato então a contar com o nosso amigo Fernando Nogueira, dos portugueses da Argentói. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, José Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, os portugueses da Argentói... Claro que o primeiro lugar do campeonato já está entregue aos portugueses Vilizi. O vosso objetivo agora é conservar o segundo lugar e provavelmente olhar um pouquinho também para a taça, não é?
O segundo lugar é anedótico, mas é sobretudo a taça, as duas taças onde a gente ainda está em corrida, portanto, taça de Paris e taça do Val d'Oise.
Muito bem. Como eu ia dizendo sobre o campeonato, o vosso segundo lugar, como está praticamente, não está garantido, porque amanhã tem um adversário redutável que também ainda tem ambições para lá chegar. Já iremos falar com o Paulo Fernandes, presidente dos portugueses de Gares, mas é o vosso adversário da manhã. Qual é a antevisão que quer fazer este jogo?
Vai ser um jogo de preparação. Vamos tentar, é sempre, os nossos jogos são sempre para ganhar, mas é sobretudo uma preparação para os nossos jogos de meias-finais da Taça do Val d'Oise e de Paris. O campeonato está entregue ao Vélizy já desde a última jornada, portanto, se ficar em segundo, terceiro ou quarto, pouco importa. Jogamos sempre para estar no topo. Este ano, mais uma vez, falhamos. Vamos tentar ir ao fim do nosso objetivo a nível das taças.
Ora, o vosso grande objetivo à partida do campeonato, efetivamente, era rivalizar com os portugueses da Vilizi para a conquista do primeiro lugar no campeonato. Como disse, falharam. O que é que falhou?
Epá, aquilo a gente temos. Este ano foi uma época um bocado esquisita. Os jogos que a gente jogávamos fora de casa acabavam realmente quase sempre em vitórias. Em casa, mesmo com jogos a ganhar, a volta era dada pelos nossos adversários e acabámos por perder. Não sabemos o porquê. Nós temos sempre uma equipa de pessoas que vêm nos ver, temos um apoio incondicional todos os domingos, até fora de casa, mas sobretudo em casa, quando a gente joga é casa cheia praticamente, e não sei, há uma coisa, uma incógnita que eu não posso explicar, e já tentei várias vezes falar com os meus assessores e para perceber desse problema e não posso explicar. O talento está, a presença está, só que é o resultado que falha em casa e não sabemos o porquê.
Ora bem, na próxima, a taça, vamos falar um pouquinho também da taça, não é? Que dia 26 de abril vocês recebem, deslocam-se a casa do Ivri Desportiva Vimaranense, isto nas meias finais da taça CDM de Paris-Ildefonso. Uma meia-final inédita, 100% portuguesa. Isto é um orgulho para a comunidade portuguesa a nível desportivo, não é?
Exatamente, eu sempre fico orgulhoso e sempre apoio as nossas equipas portuguesas que estão no nosso campeonato e nos outros mais atrás. Nós temos uns talentos mesmo imensos a jogar aqui na região de Ildefonso e é uma honra para nós portugueses aceder a quatro equipas nas meias finais da Taça de Paris. Epá, aquilo, pronto, é um orgulho nosso e nós só temos que ser orgulhosos disso e do trabalho que é feito semana após semana com todos os nossos dirigentes e outros de todos os clubes, não é? E pronto, há que dar os parabéns às quatro equipas que fizeram uma boa campanha e agora, pronto, jogo de taça é diferente do jogo de campeonato, é ganhar ou perder naquele jogo, é dar tudo e todos os quatro vão dar tudo bem, porque nós já conhecemos, já sabemos o que é o sabor de ganhar a Taça de Paris. É um imenso, pronto, é glorioso, é uma taça que, pronto, não, ganhar a taça não acontece assim todos os anos. E, portanto, sei que vai ser difícil para todos, mas que todos também vão dar tudo para ir à final.
Ora, justamente, qualquer que seja o resultado final nesta competição, o grande vencedor já foi o desporto da comunidade portuguesa com quatro equipas nas meias finais. Por isso, um grande orgulho para toda e uns parabéns para as equipas portuguesas que se têm manifestado sempre no top destas competições. Fernando, gostaria só de salientar, temos muito pouquinho tempo porque temos uma página de publicidade à porta, só para gostaria de ter a sua opinião sobre os jogos da UEFA na Liga dos Campeões, quartos de final de Sporting, que perdeu com o Arsenal em casa e vai para a segunda mão com essa desvantagem a jogar em Inglaterra. Quanto à Liga Europa, Braga e Porto empataram em casa, também vão para a segunda mão com um empate. Acha que a qualificação das equipas portuguesas ainda está possível?
Eu acho que sim. O Sporting, além de perder nos últimos minutos, fez uma grande partida. Podia começar a ganhar o jogo com uma bola na barra. Portanto, Arsenal, sabemos que é uma equipa acima os valores dos jogadores que lá estão anunciam logo que, pronto, o nível é maior, mas no campo tudo se dá e o Sporting tem chances de ainda fazer qualquer coisa lá na Inglaterra. Enquanto o Braga e o Porto é igual, o Porto também foi um azar empatar também, porque ele teve a maioria dos ataques em favor, portanto podem dar a volta fora sem problemas. Eu confio e estou confiante nisso e sei que, pronto, eu para mim bom passo. Talvez mais dificilmente com o Sporting, mas Braga e Porto têm as chances maiores.
Ora bem, para voltarmos à vossa equipa e aos portugueses, ou franco-portugueses da Argentoy, para destacar que vocês amanhã têm um grande jogo, um derby com os portugueses de Gares, derby português, porque de outra forma não seria a palavra justa a dizer. O jogo vai ser no Estádio Augusto da Lona, em Argentoy, a partir das 9h30, amanhã, contando para a 19ª jornada do Campeonato CDM Regional 1. Quero fazer uma divisão a este jogo.
Bah, como tinha dito, vai ser um jogo de preparação para as meias finais da Taça de Valois e da Taça de Paris. Os portugueses de Gares, a gente já os conhecem bem, pronto, já este ano os dois confrontos que a gente teve, tanto em campeonato como na Taça, viraram a nosso favor. Amanhã vai ser sempre, pronto, mais um jogo para ganhar, com todo o respeito que tenho pela equipa de Gares, e pronto, é dar tudo e preparar sobretudo as nossas meias finais que estão cá no mundo que vem pela frente.
Ora, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo. Fernando Nogueira, bons resultados para a sua equipa e para todo o desporto amador português aqui na região de Paris e em toda a França, que pratica um bom futebol, ilustrando bem o nome da comunidade portuguesa. Um grande obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, um abraço.
Boa tarde. Façamos aqui uma pequena página de publicidade e depois vamos até Garças falar com o Paulo Fernandes, presidente dos portugueses de Garças. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha, Radio Bundesliga.
Ora, cá estamos novamente para vos dizer que na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, recordo que joga-se este fim de semana a 29ª jornada do campeonato, que já começou ontem com o Famalicão 1, Moreirense 1. Neste momento já se joga a segunda parte do AVS Vitória Sport Clube de Guimarães e o resultado mantém-se de 1-1. Santa Clara, Rio Ave, será mais daqui a pouco a partir das 19h, às 21h30 teremos o Estrela da Amadora Sporting. Amanhã, Alverca, a Casa Pia, será às 16h30, Benfica Nacional às 19h, Sporting Braga Arouca também à mesma hora, 19h, o Estoril Futebol Clube do Porto será à noitinha a partir das 21h30. Na segunda-feira encerra a jornada Tondela Gil Vicente a partir das 21h15. Vamos até Garças falar com o nosso amigo e presidente dos portugueses Garças, Paulo Fernandes. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Sr. Gomes, Sr. Alexandre. Todos ouvintes.
Obrigado mais uma vez por ter estar disponível a participar na emissão de Desporto Associativo e para destacar que depois da perda de 10 pontos na Secretaria e caída do segundo lugar para a oitava posição, os portugueses de Garças já recuperaram 3 lugares na tabela classificativa, estão atualmente na 5ª posição com os mesmos pontos dos Minhotos de Braga. Agora, foi a vossa vez de ganharem também um jogo na Secretaria, recuperaram 3 pontos relativamente ao jogo frente ao Relais Créel-Aubert. Quer contar-nos o que aconteceu, Paulo?
É fácil, a história é fácil. Nós, do momento que perdemos os pontos, onde também falhamos, agora que estamos na falha dos outros clubes, onde a pente fino fazemos tudo para ir buscar aquilo que perdemos. O Créel teve o azar de, contra nós, o número 8, um bom jogador que viu-se logo, que era um jogador à parte, foi expulso contra nós e foi mais fácil ver logo a ficha de jogo dele e buscar o tal problema, o tanto que ele até acabou por perder a licença, que nem pode jogar mais no CDM.
Exato, a licença dele foi anulada, exato.
Por isso não foi desde o cartão vermelho, conseguimos buscar aquilo que andámos à procura, porque perdemos no terreno, é verdade, mas também hoje vale tudo, porque muita uma parte das equipas também, qualquer falha das outras estão atentas e como nós estamos muito atentos.
Ora, sabemos que quanto a equipa dos portugueses de Garças são corretos e honestos, isso tratou-se apenas de um descuido ou uma falta de cuidado? O que é que aconteceu?
Olha, nós foi isto, é a realidade, nós foi um descuido que tivemos com lesões, com jogadores não recuperamos, mas no mesmo jogo onde falhamos, antes do início do jogo metemos um jogador a aquecer para se joga ou não joga, depois nós embrulhamos-nos todos e metemos o jogador a jogar onde não poderia, e a equipa do Valderrobe, que nem foram eles que fizeram a evocação contra nós, porque não foram capazes, não foram homens, que é a realidade, porque gostam de andar na pinga da chuva dos outros, que não, na frente são uma coisa, por trás são outra, mas o dia deles também há de chegar. Isso, hoje fomos nós, amanhã serão eles. Isso agora foi uma falha nossa onde não pode acontecer, e aconteceu, e agora estamos a pagar por isso. Mas estamos vivos e vamos buscar o pódio, que é aquilo que queremos. E vamos lá ficar, acredito muito.
Sobretudo que a nível da Secretaria e da Liga, as coisas, as administrações evoluíram muito, que agora já não é nada em papel, é tudo através de tabletes eletrónicas e toda a gente sabe o que se passa em todo lado, não é?
Ah, sim, sim. Isso é a mínima falha. A segunda-feira é um trabalho feito por mim, é verdade, e é a mínima falha. E temos alguns submarinos que nos ajudam. mas à mínima falha dá para ver logo quem falhou, quem não falhou. E ontem, os outros anos era na folha, ainda dava para esperar e até acabámos por deixar de passar, mas agora na informática é tudo muito rápido e tudo muito real.
Paulo, em relação aos 10 pontos que vocês perderam na Secretaria, vocês apresentaram e fizeram recurso junto da Comissão. Como é que está essa situação? Já foi resolvida, não?
Nós recorremos porque há uma equipa que nós ganhamos no terreno e fizeram também contra nós, que é o Codociano. Ainda está em reunião, a Liga ainda não tem uma resposta certa e ainda penso que poderia vir para mais alguns pontos, por isso até o dia 17 de maio tudo é possível.
Paulo, apesar de todas as peripécias que vocês sofreram neste campeonato, com a perda de pontos, estavam no segundo lugar, caíram para a oitava posição, na classificação atual, a 5 pontos do segundo lugar, acha que ainda é possível lá chegar?
Muito sinceramente é possível e é onde nós vamos ficar. Nós vamos ficar no pódio, porque acredito na nossa equipa. Tive o problema de perder os pontos, mas ganhei uma equipa de homens, porque unimos mais do que nunca, e mesmo com a história de agora, que temos a história do problema dos mutês, temos jogadores todos solidários e sempre presentes para ajudarem tudo nos treinos, nos jogos, e isso fez-nos mais força e o projeto ganhou mais força. E iremos ser mais fortes no futuro, por isso temos o projeto de uma equipa B e uma equipa de veteranos, mas o que nos aconteceu são males que vêm por bem, e acredito que nos uniu mais e encontrei uma equipa de homens.
Ora, esse objetivo pode passar já pelo jogo da manhã, em que vocês vão jogar em Argentói, os atuais segundo classificado.
Ah, sim, foi como eu disse, me disse ontem no balneário, no fim do treino. Agora temos que ir etapa por etapa, jogo por jogo, mas os objetivos são claros. Amanhã um ponto garante-nos a manutenção, e a partir daí temos mais 3 jogos para ir buscar mais algo que nós queremos do pódio. Quarta-feira, já às 8 da noite, temos uma meia-final da Taça de 92, onde o jogo da manhã também já vai se jogar, como o Argentói também tem as taças, e sei que há lesões, que há cartões, há suspensões e tudo, mas já, amanhã também já vamos jogar com o jogo de quarta-feira, porque temos mais uma meia-final, onde o ano passado deixamos fugir da final, e este ano estamos outra vez próximos, onde podemos ir buscar, não digo o que é nosso, mas aquilo que por direito deveria ter sido nosso.
Ora, falando também consigo um pouquinho sobre as competições da UEFA, a nível da Liga dos Campeões, quartos de final, o Sporting perdeu na primeira mão com o Arsenal, no próximo jogo da segunda mão é na próxima quarta-feira, dia 15, às 21h, na Inglaterra, Arsenal-Sporting. Já na Liga Europa, temos o Braga e o Porto que empataram nos jogos da primeira mão. Os jogos da segunda mão disputam-se na próxima quinta-feira, dia 16, a partir das 21h. O Braga vai ao Betis e o Porto vai ao Nottingham Forest. Acha que os portugueses, as equipas portuguesas têm aqui uma possibilidade ainda de passar em frente?
Olha, eu muito sincero, eu acredito que as 3 equipas vão passar, porque o Porto jogou sozinho, simplesmente para mim jogou sozinho, porque só uma equipa que queria ganhar, queria atacar e marcar, portanto marcamos 2 golos e empatamos 1, passamos o Mourinho, mas não somos. O Mourinho nunca perde, mas diz que ganha sempre. O Sporting a jogar muito bom futebol, e eu para mim passa, vai passar a eliminatória. O Braga foi pênalti, desconhecido com o Tribunal, mas acredito muito que vai ser mais complicado, mas vai passar a eliminatória. E as 3 equipas portuguesas vão estar na fase seguinte.
Aquele golo sofrido pelo Porto no empate foi realmente um golo absurdo.
É uma coisa caricata.
É incompreensível.
Nós amadores, antes de nos criticar fortemente logo, e eles são profissionais, aqui não pode acontecer, que seja o guarda-redes, que seja a defesa. Então não pode acontecer. Não somos os guardas amigos contra amigos. Não pode, para mim não pode acontecer. São jogos, são golos de principiantes.
Ora bem, obrigado Paulo por ter passado.
Eu queria aqui só uma palavrinha.
Sim, força.
Bah, porque é bonito assim antes. Já dei nas redes sociais, já dei pessoalmente, os parabéns aos campeões em título, pentacampeões, Benzinho. Um abraço ao Rafa, que é uma das pessoas que verdadeiramente me faz continuar e acreditar que um dia será possível. E uma continuação a todos, e que a Taça de Paris venha para uma equipa portuguesa, certamente.
Havendo certeza.
Certeza. Nós também lá estivemos e perdemos contra o Argentão e perdemos bem. Éramos a quinta equipa portuguesa que lá estava, mas é mais uma que continuou.
Ó Paulo, no seu entendimento, acha que este bom entendimento que existe entre os dirigentes das equipas associativas portuguesas é uma mais-valia para que as equipas estejam no top nível das competições?
Assim é uma mais-valia, porque nós temos uma rivalidade, mas ao fim temos uma força que nos dá uns aos outros, no bom sentido de querer mais e continuar a fazer mais pelas equipas portuguesas.
Mas uma rivalidade que existe unicamente dentro do terreno e desportivamente, não é?
Sim, isso a 100%. Eu tenho, claro, quero ganhar e tenho a rivalidade que gosto de ganhar e quero ganhar, mas depois do jogo acabar não há mais nada a fazer. Agora, durante os 90 minutos, quem me conhece e sabe, gosto de ganhar e faço tudo para ganhar. E depois eu faço o meu trabalho de que posso à parte do jogo, mas a rivalidade tem que ser boa, que só assim conseguimos, e a prova está aí, conseguimos estar no topo todos, porque somos saudáveis.
Muito bem, obrigado Paulo Fernandes por ter passado aqui no Desporto Associativo. Uma boa continuação e um bom fim de época. Obrigado.
Obrigado, igualmente, até breve.
Para relembrar apenas aqui a classificação do Regional 1 do CDM Paris Liga de Paris e Ile-de-França, os portugueses de Vélizy ocupam o primeiro lugar com 43 pontos em 18 jogos, seguidos dos portugueses de Argentoy com 30 pontos e o Val d'Europa, terceiro classificado, também com 30 pontos. Segue-se o Paris Saint-Germain na quarta posição com 28, quinto classificado o Minhotos de Braga tem 25 pontos, os mesmos dos portugueses de Garches, que são sexto classificado. O Ivry Desportiva Vimaranense aparece na oitava posição com 23 pontos, já está a salvo e aparentemente já se vai manter nesta competição para a próxima época. Os jogos da manhã estão assim agendados a partir das 9 horas. Temos o AS Manucuão, que recebe o Ivry Desportiva Vimaranense no Estádio Jorge Galois em Manucuão. Portugueses de Garches vão a Argentoy a partir das 9h30 no Estádio Augusto Alone em Argentoy. Portugueses de Vélizy recebem o Val d'Europa às 9h30 no Estádio João da Neve em Vélizy Vila Cublé. E os Minhotos de Braga às 9h30 recebem o Caldaciene no Estádio Lenin em Ivry sur Sena. Vamos para Pierre Fitte falar com o nosso amigo também, Joaquim Fernandes, que é o presidente dos trabalhadores portugueses da Pierre Fitte. Boa tarde, Joaquim.
Sim, boa tarde.
Joaquim Fernandes, os trabalhadores portugueses da Pierre Fitte também estão de parabéns. Faltam-vos apenas 2 jogos para terminar o campeonato e já carimbaram o passaporte de passagem para o Regional 2. A subida de divisão era o vosso principal objetivo?
Sim, era.
Penso que o balanço só pode ser positivo.
Sim, normalmente sim. Tem que ser. Fazemos por isso.
Ora, o Regional 2 é uma estreia ou é um regresso?
Quer dizer, é um regresso.
Vocês já lá estiveram?
Sim.
E desceram há muito tempo ou que... Foi uma simples passagem no Distrital e agora o regresso ao Regional 2.
Sim, já sempre, pois sempre, sabe como é que é, todas as equipas sobem e descem, nós o bom sempre, e voilà, agora vamos tentar e montar outra vez.
E acho que a vossa descida foi devido à recomposição das divisões pela Liga, não foi?
Sim, pois, porque houve muitas equipas desistiram, pois vá lá, exatamente. Muitas equipas desistiram, pois nós também fomos obrigados a descer por causa de não havia equipas que chegasse para o campeonato.
Porque, salvo erro, se a minha memória não me trai, vocês estavam no Regional 3 e como essa divisão foi abolida, desapareceu, vocês foram obrigados a ir para o Distrital e agora eu regresso ao Regional, claro.
Exatamente, aconteceu mais equipas que nós, aconteceram mais lá. E agora continuamos para a frente outra vez, pouco em pouco.
Ora, como é que vão preparar, se é que já estão, provavelmente, se calhar, a preparar a próxima época? Vão buscar reforços? Como é que vai ser?
Sim, eu sei arranjar mais um reforço. É preciso sempre reforço. Continuamos com a mesma equipa, já é bom.
Ora, o vosso próximo jogo de campeonato é no dia 10 de maio, com o UFC Bourget, e o último jogo em vossa casa desta temporada. Como é que vai ser a festa?
A festa vai, bom, vamos fazer a festa, como de habitude.
Em contrapartida, vão ter jogo de taça muito em breve, estão qualificados para as meias finais da taça 93 CDM.
Sim, também estamos nas meias finais, vamos tentar também ir até o fim, ou o máximo, vai lá.
O adversário ainda não está conhecido, poderá ser o Ney Presonce ou o UFC Tremblay. Qual dos dois prefere?
É igual, o que vier é bem aceito.
Podem chegar à final e vencer?
Sim, podemos chegar à final, exatamente.
Joaquim Fernandes, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Boa continuação e uma vez mais parabéns pela subida para o Regional 2.
Pronto, obrigado, boa tarde igualmente a vocês.
Boa tarde. Ora, os jogos da segunda Regional 2, que estão agendados para amanhã, estão assim estabelecidos. No grupo A temos o Arcop da Noterra, que vai deslocar-se ao AC3L. Português Pé Vibra da Argentoia recebe o Futebol Clube de Orsay-Bure. O Sancier Luso joga em casa frente à União Desportiva de Viljuif. No grupo B, o Grupo Desportivo Os Minhotos recebe o Safran. Saint-Thibault recebe os portugueses de Villiers. Dodon Sport joga em casa com os portugueses de Antony. E Lac Português de Porto desloca-se à casa do Supreme Bélier. Temos ainda jogos agendados para amanhã, do domingo de tarde. Na Regional 2 do Campeonato da Liga Regional Paris-Ile-de-France Grupo C, temos a equipa B dos Lusitanos, que joga no estádio Adolphe Cheron, em Saint-Maur-des-Fossés, recebe Futebol Clube de Champigny 94. Nos campeonatos distritais, temos o Sport Clube de Pontault-Combault, português Pontault-Combault, assim é que está, recebe o Champs-sur-Marne no estádio Léon-Lagrange em Pontault-Combault. Já os portugueses de Riz-Orangis vão jogar em Bondoufle, a Benfica de Hier jogam no Bussy e Quincy, e os portugueses académicos de Champigny recebe o ASC de Cachan. E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje. Tenham uma boa continuação na companhia da Rádio Alfa. Só para dizer que o desporto regressa logo a partir das 21h10 na companhia do Manuel Alexandre. Da minha parte, resta-me desejar-nos uma boa continuação de fim de semana e uma boa semana desportiva na companhia também da Rádio Alfa. Digo-vos até sábado. Boa tarde.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestier vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.